Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Programa Abrace Uma Carreira de hoje, mostrando para você tudo sobre a carreira de cirurgiã dentista, odontologia. Nós temos aqui a doutora Alice Bandeira. Conta um pouquinho da sua história com relação aos primeiros pacientes. Como é que você atendeu já na vida profissional, né?
Eu comecei o meu atendimento trabalhando numa clínica que eu trabalho até hoje, no município de Jandira. Então, foi assim, é o público que me recebeu muito bem lá, a dona do consultório me recebeu muito bem, me ajudou nessa primeira etapa. Eu atendia poucos pacientes por dia, demorava bastante para atender, era difícil nisso, né? De você aprender a lidar, a conversar com o paciente, porque os procedimentos você aprende na faculdade, só que na hora de atender você não tem que lidar só com isso. O paciente chega com medo, chega ansioso, chega com dor, né? Chega com diversos problemas que você tem que conversar muito e passar uma segurança para aquele paciente que você vai ser capaz de ajudá-lo de alguma forma, né? E isso, para um recém-formado, é bem complicado, né? De você saber lidar com isso. Então, para mim, não foi muito difícil, assim, porque eu tenho facilidade de conversar com o paciente, mas eu vejo que é uma dificuldade que as pessoas encontram, sim.
Então, doutora, cadeira de dentista é uma coisa que praticamente todo mundo tem medo, né?
Isso mesmo, eles chegam já, não é só o medo, é também o trauma, né? Então, o medo, a ansiedade, ela tem alguma causa, né? O que aconteceu antes com esse paciente? Então, eu sempre gosto de perguntar isso, porque aí o paciente conta, quando eu era criança, eu senti muita dor, eles não tava anestesiado e continuou fazendo, e assim, tem diversas histórias que eu ouço, aí eu converso, explico direitinho, tento fazer o paciente confiar no que não vai acontecer isso de novo, mas é complicado porque você já teve aquele trauma, né? Então, tem casos, inclusive, que o paciente não consegue superar esse trauma. E, felizmente, hoje em dia existem recursos para isso, que seriam a sedação, né, com óxido nitroso. Você fica consciente, é só você fica relaxado e consegue deixar o profissional trabalhar, fazer o que precisa ser feito. Mas existem, sim, casos extremos disso, que o medo e trauma podem prejudicar bastante.
Uhum. Doutora, você tem ideia de quanto uma pessoa tem que ter para ela fazer o próprio consultório dela? Que os equipamentos são caros?
São caros, né? Mas para um primeiro consultório, não necessariamente você tem que comprar tudo novo, né? Você pode pesquisar e comprar um material, ou até um consultório inteiro montado, que a pessoa não quer mais trabalhar com isso, e consegue em grupos, né, de redes sociais, até conseguir alguns equipamentos em bom estado e montar o seu consultório em um custo menor, né? O valor médio, assim, para você montar um consultório, eu acredito que girem desde R$20.000 até R$100.000, assim. Depende muito do que você vai querer fazer. Se vai querer fazer uma sala só, se você vai querer fazer duas cadeiras de atendimento, que aí você já tem que ter uma esterilização separada. Tem diversas regras da vigilância sanitária que você precisa se adequar para montar, né? Então, varia muito disso daí para você saber o valor que você vai investir.
Como que é esse procedimento da vigilância sanitária na atuação da profissão de dentista?
Eles disponibilizam uma cartilhazinha, né, de diversas regras que você tem que seguir, de esterilização de material. Você tem que carimbar a data da embalagem daquele material, ele tem uma certa validade, você tem que reembalar ele de novo. Você tem que ter uma autoclave, que é o equipamento que é utilizado para esterilizar o material, em uma certa sequência desde a lavagem do material, secagem, embalagem, e aí sim colocar na autoclave, que é a parte contaminada e a parte limpa do seu consultório. Então, você tem uma regra toda certinha, né? Que inclusive, se a vigilância sanitária faz a visita, a vistoria no seu consultório, você tem que estar tudo de acordo para você não ser multado e penalizado por isso.
Doutora, você falou sobre gostar de conversar, algumas habilidades que o dentista tem que ter. Gostaria de saber, assim, o que, que dificulta na habilidade do dentista com o paciente para ele desenvolver a profissão? O que, que é complicado se ele não tem, por exemplo, medo de sangue, vai?
Não, se você tem medo de sangue, pode ser mais complicado na faculdade, porque você vai ter que passar pela disciplina de cirurgia, né? De qualquer forma. Mas ele não impede você querer seguir a carreira de odontologia, porque você tem outras disciplinas em que você não vai ver sangue. Assim, muito difícil você ver. Ortodontia, que você pode mexer com a parte de aparelho, né? Que muitos dentistas não gostam dessa área de cirurgia e acabam optando por isso.
Doutora, a gente falando assim em gêneros, tem mais dentista, mais mulher, mais homem, tanto faz, né? A gente vê muito os dois, né? Não tem uma preferência maior por mulheres, as mulheres estudam mais odontologia?
Ah, isso tem sim, tem sim. Quando eu estava na faculdade, até agora, aumentou o número de mulheres fazendo odontologia muito consideravelmente. Quando eu estava na faculdade, que eu me lembre, tinha uns 30% de homens na sala, e hoje em dia é bem menos. Eu acredito que tenha um pouco a ver com essa flexibilidade de trabalho que você tem quando você é dentista. No meu caso, eu posso escolher se eu quero trabalhar todos os dias da semana, ou eu posso deixar um dia livre, dois dias livres. Se eu quero fazer uma especialização, eu posso pegar um dia da semana para fazer isso. Eu mesmo faço meus horários, né? Então, e posso não trabalhar o dia todo também, eu faço minha agenda e consigo adequar os compromissos. Então, eu acho que a mulher, nesse caso, gosta de trabalhar desse jeito, porque por outros compromissos que ela venha a ter, né? Com filhos e tudo. Eu não tenho filhos ainda, mas eu acho que quando eu for ter filhos, isso vai facilitar para mim, né? Porque dá para eu fazer meus horários, dá para eu conciliar tudo. Diferente de uma carreira em que você tenha que fazer o seu horário das 8 às 6, todo dia, certinho, né?
Doutora, só para a gente lembrar, tem alguns alunos jovens da Universidade de São Paulo que não sabem exatamente o momento das disciplinas. Você pode lembrar um pouquinho? Primeiro ano, segundo ano, assim, o que, que as pessoas vão encontrar na frente?
As disciplinas básicas, né, no começo, é anatomia, histologia, patologia, bioquímica, microbiologia oral, fisiologia. Todas essas matérias básicas, você passa por esse período, 2 anos, né, fazendo essas matérias. Em seguida, que começa a parte clínica, que aí vai para prótese, né, que é o início do nosso contato com o paciente, com prótese, periodontia, dentística, que é a parte de restaurações, né, tratamento endodôntico, endodontia, cirurgia. Depois, a última matéria que a gente tem na faculdade é a chamada clínica integrada, né? Que aí integra tudo que você aprendeu na faculdade num único paciente. Você tem que fazer uma sequência de tratamento nele.
Quando você era estudante, doutora, você tinha algum medo, assim, específico? Que algum professor te marcou e te incentivou? Foi aquele recado que você seguiu a carreira?
Sim, que eu tive muito contato com um professor meu, que inclusive agora eu fico com ele na fundação, né, que é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, ajudando num curso que ele coordena, que é o Dr. Cesário Antônio Duarte. Ele foi o guia, assim, da minha carreira como periodontista, com certeza, porque eu fiquei 3 anos e um pouco fazendo estágio no consultório dele, e ele me abriu os olhos para essa área que eu tanto gosto agora, que é a periodontia, né? E é o que eu incentivo aos alunos a fazerem, né? Buscar incentivo dentro da faculdade, alguma área que você goste, já decidir por ali mesmo.
O mercado de trabalho é bem abrangente, né? Você falou que mesmo em crise, odontologia é uma área que todo mundo tem emprego. No caso, a gente vai para os lugares mais longínquos, interior, outros estados. Até, às vezes, faltam dentistas naquelas regiões, né?
Exatamente. Em São Paulo, se tem uma grande concentração de dentistas, mas se você for ver mais distante, assim, você conseguiria até mais fácil emprego ainda. Aqui é relativamente fácil de conseguir. Em período de crise, não é que a gente não está sofrendo crise nenhuma. Sofre sim, porque os pacientes não têm tanta condição de fazer alguns tratamentos que não são tão necessários. Por exemplo, não vão fazer clareamento, não vão fazer tratamentos de facetas tanto quanto antes, porque não tem que cortar alguns gastos desnecessários.
Como a gente deve proceder, doutora? Escovação, fio dental, como que é esse cuidado?
A periodontia, ela ensina muito isso aos pacientes, né? Que você tem que fazer uma boa higiene, uma escovação da forma correta, né? Sem prejudicar a gengiva e, ao mesmo tempo, limpando as áreas que retém mais alimentos, que retém mais placa bacteriana e, com isso, prevenir que se instale tanto cárie quanto doença periodontal. Então, você fazendo uma consulta periódica, cada 6 meses, fazendo a escovação da forma certa, que é ensinada pelo dentista, porque os pacientes não têm noção do movimento certo da escovação, né, e do uso do fio dental, você previne muitos problemas. Você vai ficar com a boca mais saudável e você vai começar a ir ao dentista só para, como rotina, para falar assim: ah, está tudo bem, graças a Deus está tudo bem.
E tem aquela pergunta, né? Se você tem um namorado, um colega de trabalho, um colega da escola que tem mau hálito, como falar para essa pessoa?
Na verdade, eu nunca falei, eu não tenho coragem. Mas é complicado isso. E é uma lenda essa história de que é do estômago, vem do estômago. Isso daí é mentira, né? Ele tem causa tanto no acúmulo de placa na língua, no dorso da língua, que os pacientes não escovam. E com o problema periodontal também. Você tem mau hálito causado por esses tipos de bactérias diferentes que eu estava explicando antes, né, que são periodontopatogênicas, e aquilo dá, sim, uma halitose que você é difícil de ser tratada.
Então, tem que escovar a língua?
Tem que escovar a língua, tem até uns raspadores de língua vendidos em farmácia que são úteis para isso. A própria escova mesmo, sem pasta, né? Não exagerando, não precisa ser, às vezes, não, dependendo do caso do paciente, não precisa ser todo dia, né? Uma vez por semana, dependendo do caso, se a língua é mais lisinha, né? Porque tem diferentes tipos de língua. A língua, às vezes, tem umas fissurazinhas que acumulam com mais facilidade resíduo, né? E aí causam mais mau hálito.
E aqueles produtos que as pessoas põem para enxaguar a boca, resolve quem tem mau hálito, por exemplo?
Também é um assunto bastante polêmico, porque a gente não concorda. Na faculdade, a gente aprende que isso daí não vai eliminar o problema de mau hálito. O certo mesmo é a escovação e o fio dental da forma correta. Esses enxaguantes, isso daí não tem problema de usar. Sendo sem álcool, né, e que pode agredir mais a mucosa, você pode usar, você gosta do gosto dele, tudo bem, mas ele não vai resolver os seus problemas, não. Você tem que escovar da forma correta, o movimento correto e o uso do fio dental corretamente.
Doutora, câncer de boca tem a ver com os dentes?
Tem a ver com o dentista. O dentista é o que tem que ficar de olho em vários sinais e lesões na boca que podem ser, sim, um início de algum tumor, né? Então, existe especialista nisso, que é o estomatologista. Então, se você não é treinado para diagnosticar aquela lesão, você encaminha para ele, mas você tem que ter, na sua avaliação clínica, né? Você tem que observar toda a boca por completo. Você não pode olhar só os dentes na sua anamnese. Você tem que esticar a bochecha, ver o lado da bochecha, o outro, a lateral da língua, o outro lado, por baixo da língua, em tudo, para você olhar se não tem nenhuma alteração, né? Que pode ser algum problema mais sério. Se você encontrar alguma lesão que você acredite poder ser algum tipo de tumor ou alguma outra alteração que você não vai tratar, encaminhar para o estomatologista.
Tá certo, muito bom. Obrigada, doutora Alice Bandeira, fazendo aqui o programa hoje. Abraço uma carreira de odontologia. Ela que estudou, se graduou aqui na Universidade de São Paulo e tem as suas especializações, já está no mercado. Que legal, né? Doutora, a gente, antes de pedir a sua música, a sua última, eu quero fazer aqui os agradecimentos, pedir para as pessoas mandarem os seus e-mails, suas perguntas para miriamramos@usp.br ou então abrace@usp.br. Quero agradecer aqui toda a equipe que faz o programa, radialista José Silvestre, Gilberto Rocha Júnior, Juarez Molinari, Beto Alves, Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques, Cinderela Caldeira e agradecimentos ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butch. Para a gente encerrar o programa, doutora, o que você escolheu para
a
gente?
Vamos ouvir a música do Moreira da Silva, Fui ao Dentista.
Fui ao dentista pra chumbar uma panela, mas o gajo achou que ela não podia obturar. Ele me disse, vamos dar toda a mobília, tu vais ver que maravilha a morengueira vai ficar. Arranco tudo, arranco até o maxilar, mas doutor, o que tá me doendo é o premolar. Eu acho que vou ter um atrito com o senhor, hein? Mas quando eu vi o buticão que ele fazia, minha tripa ficou fria, começou a tremedeira. Quem foi que disse que o papai a boca abria pra espetar a anestesia na gengiva do Moreira? Mas tem que ser queira ou não queira. Em vista disso, pra acabar com meu berreiro, o doutor me deu um cheiro e eu ferrei numa soneca. E quando acordo, nem te conto, camarada, minha boca está chupada e a gengiva está careca. Meu panelão não levou a breca. Enquanto espero, sai gengiva murcha e seca pra mudar a perereca provisória no bocão. Tudo que é, sai cumprido, sai soprado, que até fica encabulado com tamanha sopração. Arafa, fofa, faz fofoca no feijão. Um, um, um. Fui ao dentista pra chumbar uma panela, mas o gajo achou que ela não podia obturar. Ele me disse, vou mudar toda a mobília, tu vais ver que maravilha a morengueira vai ficar. Arranco tudo, arranco até o maxilar, mas doutor, que está me doendo é o premolar, hein? Eu acho que vou ter um atrito com o senhor, hein? Mas quando eu vi o buticão que ele trazia, minha tripa ficou fria, começou a tremedeira. Quem foi que disse que o papai a boca abria pra espetar a anestesia na gengiva do Moreira? Mas tem que ser queira ou não queira. Em vista disso, pra acabar com meu berreiro, o doutor me deu um cheiro e eu ferrei numa soneca. E quando acordo, nem te conto, camarada, minha boca está chupada e a gengiva está careca. Meu panelão levou a breca. Enquanto espero, se a gengiva murcha e seca pra mudar a perereca provisória no bocão. Tudo que é, sai comprido, sai soprado, que até fica encabulado com tamanha sopração. Farofa fofa faz fofoca no feijão. Au, au, au.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.